11:06 no horário de Brasília, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado, acompanhando também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil ou do mundo. Uma ótima terça-feira. Agora nós vamos conversar com o Dr. Miroslau Bailac, secretário de Saúde de Cascavel. Secretário, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN, um prazer estar aqui novamente.
Estamos fechando 2022, qual que é o balanço que o senhor faz? Os avanços alcançados ao longo deste ano na saúde, o trabalho desenvolvido pelo município?
Bom, a saúde é sempre um tema bastante delicado, né? Porque é o nosso bem mais importante, é o nosso maior tesouro, é a preocupação de cada cidadão, de cada ser vivo, né? E principalmente o ser humano. E nós passamos essa dificuldade no dia a dia, porque as intercorrências, elas ocorrem, às vezes, de uma maneira assim, que avisa antes, mas na grande maioria das vezes você tem surpresas e até desagradáveis. Para isso, todo o sistema deve estar preparado para poder dar o melhor suporte possível para suas necessidades. E nós todos sabemos que o setor público de saúde no Brasil, apesar de termos o Sistema Único de Saúde já há mais de 30 anos, e cada vez melhorando mais, dando uma cobertura muito ampla para a nossa população, mas ainda assim ele deixa muito a desejar, né? Isso acontece a nível federal, acontece a nível estadual e também, infelizmente, a nível municipal, que é onde o cidadão tem o seu contato maior. Então é o secretário municipal de saúde, é o prefeito, que passa a ser responsáveis por todas as mazelas que ocorrem na saúde pública como um geral. E, infelizmente, a gente tem observado, além daquelas doenças já conhecidas e comuns que incomodam o ser humano há milênios, surgem outras patologias, como tivemos agora esta pandemia do Covid, de um vírus novo que não existia, sequer existia, e aí apareceu no sistema e já fez um estrago muito violento, matando mais de 6,5 milhões de seres humanos na face da Terra. A nível mundial, mais de 6,5 milhões de óbitos, né? E só no Brasil tivemos mais de 650 mil, o que é um número trágico, né? Um número que ninguém esperava, e infelizmente todas as pessoas têm algum conhecido, algum familiar que perdeu a vida para esse vírus, ou na verdade para as reações que o organismo produzia quando entrava em contato com esse vírus. Porque não é o vírus que é fatal, né? O que tem sido fatal na doença do Covid é a reação do organismo que, ao soltar o seu sistema imunitário se defendendo de um agressor, que é o vírus, o coronavírus, não conhecendo esse vírus, ele reagia de uma maneira extremamente grave que causava a própria morte do organismo. As pessoas morriam pela reação de citoquinas do próprio organismo. Olha só que incongruência uma coisa dessa, né? E isso melhorou muito agora, nos últimos tempos, porque as pessoas têm a vacina. Se produziu a vacina de uma forma extremamente rápida. Esta vacina induz o sistema imunológico a conhecer o vírus e não reagir com tamanha força. Por isso, quanto mais doses você tomar, melhor você fica protegido para não disparar o sistema de autoproteção do seu organismo. Então, deve sim ser tomada a vacina, é a única prevenção correta, além das outras prevenções que a gente comenta. E aí que foi um estrago muito grande, porque 2 anos de pandemia impediu que as pessoas, na sua grande maioria, tivessem os cuidados com a saúde que normalmente faziam. As pessoas que já tinham alguma patologia, por exemplo, o diabético, ele ia frequentemente ao seu médico, seja no sistema público, no sistema privado, fazer o controle de diabetes. Na pandemia, ele se recolheu. Os pacientes hipertensos deixaram de fazer os acompanhamentos usuais. As pessoas só iam para os hospitais em caso de urgência, de emergência. Isso fez com que muita gente, milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, tivessem os seus problemas de saúde crônicos agravados, e aqueles que não tinham problemas de saúde passassem a ter e não tivessem a atenção inicial necessária para resolver os seus problemas. Isso a nível global. A nível municipal, nós tivemos o mesmo problema, desestabilizou toda a nossa sistemática de atenção à saúde. E nós, no município de Cascavel, nós fazemos atenção primária, atenção básica. O nosso principal objetivo é dar atenção nas unidades básicas de saúde e equipe de saúde da família. E temos trabalhado muito forte para isso, com esse objetivo principal, porque eu entendo e toda a ciência entende que se você der atenção completa, melhor possível para o cidadão quando ele tem o início dos seus problemas de saúde, você evitará que eles tenham complicações e que esse paciente precise buscar aí na sequência uma unidade de pronto atendimento, precise buscar na sequência um leito hospitalar, né? Ou precise fazer inclusive tratamentos de altíssima gravidade porque você não resolveu no início. Isso acontece com todas as doenças, seja ela a mais comum aí, diabetes, hipertensão, alguns problemas cardiológicos, como mais graves também, que é o câncer, por exemplo. O câncer, quando diagnosticado, e qualquer um deles, qualquer um dos tipos de câncer, quando diagnosticado de uma maneira precoce e resolvido, retirado, bloqueado de sua agressividade no organismo, ele é totalmente curável. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos da atenção primeira, atenção primária. O cidadão deve ter acesso às unidades básicas de saúde de uma maneira ampla, deve ter equipes de saúde da família com cobertura total. Então, essa gestão municipal aqui, antes mesmo de eu estar na secretaria, já priorizava o crescimento de equipes de saúde da família. Eles começaram com 27 equipes, e eu, quando entrei na secretaria, estávamos com 47, quer dizer, houve um aumento, né, nos primeiros anos de funcionamento do SUS até... Há 6 anos atrás, se criaram 27 equipes. Depois foram para 47. E depois do meu início de gestão, em março do ano passado, bem no pico da pandemia, nós forçamos mais ainda e já chegamos a 58 equipes de saúde da família. E a minha proposta é, dentro das 35 novas, faltam abrir 24, e eu farei isso até agosto, setembro do ano que vem, e nós teremos uma cobertura de equipe de saúde da família para 100% da população de Cascavel. Quer dizer, todo cidadão de Cascavel, sem exceção, seja ele do sistema público, seja ele particular, o cidadão que mora aqui em Cascavel, dos seus quase 350 mil habitantes, terá a cobertura de uma equipe de saúde da família que responde por um território de 3.500 habitantes e responde pelo controle, pelo diagnóstico, pelo monitoramento da saúde desta população. Nós tivemos grandes avanços na saúde, mesmo com a pandemia. Começou a terminar, caírem os indicadores da pandemia, nós nos esforçamos demais nos outros indicadores, na recuperação, tanto é que em dezembro do ano passado, exatamente há um ano, nós tínhamos à disposição da população de Cascavel, vamos usar, por exemplo, consulta médica, tem enfermagem, tem de outras atividades, mas vamos usar como consulta médica esse indicador, nós oferecíamos 1.100 consultas médicas por dia para a nossa população de Cascavel, o que já é muito. 1.100 pessoas, todos os dias, eram atendidas nas unidades básicas e equipe de saúde da família em dezembro do ano passado, fora as UPAs. Este ano, agora, em dezembro, agora já, nós estamos atendendo mais de 2 mil pessoas por dia. Nós aumentamos em 100% essa capacidade de atendimento nas equipes de saúde da família, na atenção básica. E isso fez com que aumentasse o atendimento de enfermagem, todos os outros trabalhos de assistência social, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, né? Todos se mobilizaram e dobraram praticamente, ou mais ainda, os seus atendimentos. Então, se você somar esses 2 mil atendimentos com os mais 1.000 e pouco que nós fazemos nas nossas UPAs diariamente, no CEDIP e no Centro de Atenção Materno Infantil, nós chegamos a mais de 3.300 consultas médicas dia aqui em Cascavel. Isso representa 1% da população. Ô Zé Roberto, só para concluir, 1% da população atendida por dia, né? A cada 100 dias você faz o atendimento de toda a população de Cascavel, equivalente a toda a população. E por ano nós temos 300 e alguns dias, não é isso? Então, 3 consultas em média, né, por ano de cada cidadão está muito acima do ideal dos níveis internacionais, que é de 2. Por isso que nós recebemos agora no Prêmio Band de Cidades Excelentes, concorrendo com Maringá e concorrendo com São José dos Pinhais em relação à atenção primária, o primeiro lugar do estado do Paraná entre os 399 municípios. Ainda falta muita coisa na saúde pública de Cascavel, mas já melhoramos bastante.
Balanço, portanto, bastante positivo, os números atestam isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, do Hospital do Coração, de todo aquele processo, as UPAs que estiveram abarrotadas, isso já foi superado, secretário?
Não, e as UPAs continuam abarrotadas, né? Olha só, hoje, nesse momento, eu tenho 99 pacientes aguardando leito de hospital nas nossas UPAs. É, desses 99, 45 precisam com urgência deste leito.
Mas é problema do estado.
Pois é, a gestão não é minha, a gestão não é do nosso secretário aqui, não é do município.
Não dá para falar assim nesses termos, problema do Estado.
Não, não quero, não.
É, problema... Mas só que é responsabilidade do Estado.
O problema não é do Estado, o problema é nosso. Uhum. Mas quem deve resolver esse problema, quem tem o dinheiro que veio do Ministério da Saúde, os recursos e o compromisso, a obrigação de oferecer esse leito ao Estado.
E eles estão resolvendo?
E não estão resolvendo, eles não conseguem resolver. Então, eles estão tentando de todas as maneiras, mas não conseguem, porque existe limitação, não existe hospitais. Então, existe aí uma previsão de até junho do ano que vem, um dos hospitais privados da cidade que presta serviço para o SUS está aumentando a sua capacidade e nós teremos esses leitos. Também existe uma possibilidade, e aí há uma negativa, o hospital não quer fazer isso, mas o hospital universitário tem lá uma construção que deve terminar até junho, que é para maternidade, vamos transformar aquilo em leitos hospitalares, vamos tirar primeiro esse cidadão que pagou impostos a vida inteira e que num momento de necessidade ele tem que ficar ali na unidade de pronto atendimento que tem por obrigação manter o paciente apenas 24 horas, que depois disso ele deve ser levado. Agora, isso é um problema nosso, é uma preocupação minha, eu trabalho diuturnamente para resolver, não estou culpando ninguém, a gente tem um trabalho em conjunto, nós dobramos a capacidade do hospital Retaguarda com recursos do município de Cascavel, estamos internando pacientes dentro da nossa possibilidade, né? Pedimos, temos a colaboração do Hospital Universitário, do Hospital São Lucas, que são os que prestam serviço, o Hospital Salete, infelizmente, por uma gestão problemática, fechou as suas portas, então nós perdemos aqueles leitos que eles disponibilizavam para o SUS, mas não adianta chorar as pitangas, tem que melhorar. A minha parte, a parte do município, que é a atenção primária, eu estou fazendo o impossível para que a gente dê a cobertura para 100%, porque nós vamos diminuir a quantidade de pacientes que ficam nas UPAs aguardando leito hospitalar. E a questão do Estado tem que resolver, porque se a gente até diminuir a pressão em cima do Estado, ele consegue trabalhar de uma maneira mais fácil com esses pacientes que precisam ser internados.
Esse tema saúde provoca realmente muitas manifestações de ouvintes. Tem ouvinte aqui dizendo o seguinte: o Paranhos não tem um bom relacionamento com o Ratinho, não dá para resolver? Bom, essa pergunta a gente poderia fazer para o Paranhos aqui, não,
para
o secretário.
Não, eu posso responder. Não é questão de relacionamento. Nós temos um excelente relacionamento com o secretário Beto Preto, com o governador, com toda a equipe. O problema é que não tem como, você não tem como colocar um leito hospitalar a mais nesse momento, não tem aonde. Para você construir um hospital, isso é demorado. Quer dizer, o Hospital Salete fechou, não tinha como manter aberto por questões judiciais, inclusive, né? E não tem onde você colocar em outros locais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos bancando.
O Ayrton está colocando aqui, mas não tinha como prever isso? Cadê a gestão eficiente e tal? Bom, se a gente for para esse lado aqui, nós vamos até meio-dia. Né? Eu gostaria de falar sobre a privatização do HU, porque é um assunto que vem aqui também em discussão. A gente tem falado nesses últimos dias. Claro que é uma responsabilidade do Estado, todos esses encaminhamentos, mas eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, como experiente que é, já foi ligado ao governo do Estado também, em outras gestões. Como o senhor vê essa discussão que alguns denominam como privatização do HU? Não é privatização?
Não, em hipótese alguma, né? O projeto de lei 522, que está sendo apresentado para a Assembleia, ele não fala em privatização. Ele fala em moralização dos gastos dos hospitais universitários. Ele fala em colocar ali um conselho, um conjunto de notáveis, né, que possam controlar os gastos que estão, sim, muito exagerados. Se você pegar um custo de um paciente, de um hospital ligado às universidades estaduais, que é o foco, né, do projeto de lei, você vê que existe ali um gasto exageradíssimo, né? o sistema público, o cidadão, não pode continuar bancando esses excessos. O problema não é aqui em Cascavel, o problema maior parece que se originou lá em Londrina, no Hospital de Londrina, Hospital da Zona Norte e Hospital Universitário deles, mas de qualquer maneira nós temos isso aqui também. Né? Nós temos ali uma formatação da maneira de gestão, onde existem salários exagerados para o sistema neste momento. Né? No setor público não é isso que acontece. Então, se você fizer um cálculo dos gastos anuais do Hospital Universitário dividido pelo número de pacientes que passaram por ali, você vai ver que ele chega a ser o dobro de qualquer hospital privado ou plano de saúde. Quer dizer, não tem lógica uma coisa dessa, você usar recursos públicos, né, de uma maneira que não é aplicado em saúde. Esse dinheiro é do SUS. Né, e o que tem em discussão ali é que esse hospital está ligado à universidade, que não é da Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Saúde que banca com dinheiro do SUS. O dinheiro do SUS está sendo usado para pagar diferença de salários, né? Então, não tem lógica, tem uma coisa errada, precisa ser corrigida.
Então vai ficar melhor. Com esse projeto passando, fica melhor.
Eu acho que sim, porque o governo não teria por que mandar um projeto se ele não tivesse encontrado razões suficientes para contestar esta gestão. E, viu, eles fazem a gestão direitinho, com honestidade, com legalidade, mas é só você observar. Por exemplo, reconheço que é uma coisa interessante você pagar salários o dobro do valor que é do mercado, né? É até ótimo, mas não no setor público, quer dizer, não tem lógica, né? Se um hospital privado fizesse isso, e a gente tem salários de excelência lá no Einstein, em São Paulo, no Sírio-Libanês, né? Pagam salários diferenciados, eu até entendo isso, mas no sistema público, você não pode usar do dinheiro público para favorecimento de alguns. Então é um grupo ali, se montou um feudo, quer dizer, você pode até falar de uma maneira exagerada. Né? Lá em Londrina, por exemplo, tinha um feudo, né? Tinham pessoas que recebiam valores exorbitantes para prestar um serviço que deve ser serviço público e dentro da maneira aceitável. Afinal, nós não moramos em país ainda de primeiro mundo, né? A gente tem dificuldade, ainda faltam alimentos para a nossa população, tem um monte de falhas aí, e não é o sistema de saúde que pode gastar o que bem entender da maneira que entender. Eu acho que é uma discussão que deve ser colocada, talvez se discutir melhor com a sociedade, mas o problema maior aí é ver o quanto gasta e quanto custa o paciente. E ver também, por exemplo, no sistema privado, nos planos de saúde, qual é o valor. Se lá for maior que no hospital público, parabéns. Se lá for menor, aí tem que ver o que está de errado. Aí dizem, não, mas ali é hospital universitário, é diferenciado, tem que ser educação. Eu sou professor da universidade, sou professor do curso de medicina. Dou aula ali, faço parte, sou do corpo clínico do Hospital Universitário. Então, estou falando de casa, da minha casa. Eu vejo que tem coisas que não funcionam corretamente, porque há exageros. O hospital tem que ser para a educação? Sim, tem que ser para a educação, mas ele também tem que fazer assistência. Ele não pode ser prioritariamente para educação e em segundo plano para assistência. Tem que ser ao contrário. Nós temos um hospital privado aqui da cidade, que é universitário também, né? E funciona muito bem. Você não vê ninguém no corredor ali naquele hospital. Né? Como é que ele funciona, esse hospital universitário privado, com custo menor por paciente mês, né? Por paciente internado. Então precisa ser de uma maneira correta, deixar de lado essas questões de paixões políticas, porque não é o momento realmente para discutir. Tem que discutir o que se faz com o dinheiro do cidadão. Porque quando você gasta demais numa ponta, me falta o dinheiro para poder internar esse paciente que está na UPA, que tem que ser bancado pelo município de Cascavel e pelo seu imposto, cidadão. É você que está pagando, eu só estou administrando. Para mim, não custa nada, eu pago a minha parte do imposto também, mas é você que está sendo responsável por essas falhas que outra parte não resolve.
Mensagem do professor Alexandre. Esse assunto foi muito distorcido pelos sindicatos. Não existe privatização dos HUs, é apenas a criação de um conselho de planejamento.
Perfeito, é o que eu falei aqui no início, né? Precisa ver isso direitinho. Quando fala, eu, por exemplo, eu estou tentando resolver uma situação aqui no município também, e talvez haja lá no futuro, se eu não conseguir chamar mais servidores do nosso concurso, porque o prefeito me autorizou 500 vagas, eu já chamei 760 pessoas do concurso, apenas 140 sumiram. Os demais não apareceram. Eu preciso de 500 servidores para dar esse cumprimento de saúde para toda a população. Se eu não conseguir, eu tenho uma possibilidade de talvez terceirizar alguma unidade, né? No bom sentido, não vou privatizar, vou colocar um terceiro para tocar essa unidade, para mim poder usar esses servidores na atenção primária, que é minha obrigação. E eu estou tendo um impedimento político terrível, um bloqueio violento do ponto de vista político, dizendo que não pode mexer, né, no serviço público. O servidor público é imixível. Não tem lógica, gente. O necessário é dar atenção à saúde à população. Não interessa a maneira, quer dizer, eu preciso resolver e não vou prejudicar ninguém. Porque quando o servidor entra na prefeitura, ele não entra para trabalhar na unidade tal, ele entra para trabalhar no sistema. Se a gestão precisar tirar ele daquele lugar e colocar no outro porque é mais necessário, é para isso que é o serviço público. Né? O próprio nome já diz, serviço público. Você tem que prestar o seu serviço para o público, nas necessidades do público. Então eu não abro mão disso. Não tem como você fazer gestão, né, querendo proteger eventuais feudos, eventuais donos de cadeira. Né? Isso deve ser discutido. Está acontecendo em relação à Universidade Hospital Universitário de Londrina, eu acho que o governo está certo, sim.